esta segunda-feira no Explicador fazemos o balanço de um ano de vacinação contra a Covid-19. Júlio Magalhães.
Muito bem, vamos a esse balanço. João Manuel Brás Gonçalves, diretor do IMED, do Instituto de Investigação de Medicamento, nosso convidado. Muito bom dia, obrigado pela sua disponibilidade. Era isso mesmo que começava por perguntar. Estamos um ano depois daquilo que foi a vacinação em Portugal. Qual é o balanço mesmo que faz deste ano?
Bom, eu acho que a vacinação nós temos que diferenciá-la entre aquilo que é Portugal e aquilo que é no fundo internacionalmente. Mas vamos à parte portuguesa. Claramente nós tivemos aqui um caso de sucesso bastante grande. Enfim, houve aqui uma agilidade de vacinação que todos nós reconhecemos, não é novidade nenhuma. Tivemos depois um abrandamento que, na minha opinião, foi um abrandamento se calhar que não devia ter existido. Deu aqui uma percepção errada de como é que a vacinação tinha ocorrido e agora estamos numa fase de recuperação. Portanto, tem sido um ano de altos e baixos que potencialmente vão ter implicações no futuro, não é?
João Brás Gonçalves, mas de facto há um ano criou-se uma, podemos dizer, uma enorme onda de esperança com a chegada das vacinas e com estes primeiros dias de vacinação. Neste momento enfrentamos de facto uma nova vaga e mais do que isso, há muitas situações em que só o certificado de vacinação não basta para acedermos a alguns serviços ou fazermos algumas das atividades que consideraríamos normais. Isso pode de alguma forma pôr em causa a confiança na vacinação?
Sim, eu acho que houve aqui na questão da vacinação e da questão das vacinas, houve uma percepção errada por parte da população, mas que foi uma percepção transmitida muitas vezes, até do ponto de vista mais de criar expectativas talvez erradas, ou seja, quando a vacina apareceu, enfim, os comentadores, por assim dizer, e tínhamos sempre aqui algum travão nestas expectativas, ou seja, nós sabíamos fundamentalmente que a vacina estava adaptada e ia ser bastante eficaz num determinado cenário. E esse cenário era o cenário de uma realidade sem variantes, uma realidade de uma vacina ótima para permitir, enfim, que a doença moderada a grave não existisse, mas nunca dissemos que a vacina seria boa para impedir a transmissão. Mas, no entanto, isso passou, essa percepção que a vacina seria um medicamento, não é? Seria aqui uma panaceia para a nossa, para esta pandemia. E isso foi uma percepção errada que se manteve durante muito tempo e que agora, devido a estas alterações que nós estamos a ver do ponto de vista de novas, de haver uma terceira dose, a questão das, como disse, a questão dos certificados e impedir a transmissão desta variante, este é um novo cenário. É um cenário que nós não antecipávamos há um ano atrás, que apareceu a meio do ano e que veio estragar, no fundo, a pintura que nós estávamos a criar com esta vacinação. E, portanto, este é o cenário fundamental de um ano, ou seja, umas expectativas bastante elevadas, uma criação de uma expectativa e uma percepção de que tudo seria resolvido rapidamente, quando isto é uma doença viral de transmissão aérea e que nós sabíamos que o cenário podia mudar a qualquer momento.
João Manuel Brás Gonçalves, essa percepção veio de onde? Das pessoas sentiram-se mais confortáveis, enfim, dos responsáveis, lembro-me de termos ouvido o vice-almirante, o presidente da República, o primeiro-ministro, dizerem que estava vencido o vírus. Foi isso que correu mal?
Eu acho que foi isso que correu mal, não tanto, e eu não quero aqui dizer, apontar nomes, mas do ponto de vista mais técnico não houve. Houve sempre alguma relutância em dizer que conseguiríamos rapidamente vencer esta pandemia, mas do ponto de vista político houve a transmissão de uma segurança que não era a realidade, que nós sabíamos que potencialmente podia ocorrer. E criámos sempre um cenário alternativo, que era o cenário realmente que se calhar teríamos uma possibilidade de variantes que resistentes à vacina ou que a vacina não pudesse realmente ter aquela eficácia. Do ponto de vista político, criou-se esta percepção até ao verão, em que as pessoas, e realmente com o encerramento dos centros de vacinação, que na minha opinião foi uma medida que não foi acertada até do ponto de vista de criação de uma percepção que as coisas poderiam se alterar, e isso também as pessoas na altura do verão pensaram que tudo estaria terminado. E portanto isto é tudo uma questão de percepções que leva agora as pessoas a pensarem que a vacina se calhar não é a melhor forma de nos protegermos, o que é totalmente errado.
Portanto, da vacinação em massa passamos para a testagem em massa e a percepção passou a ser essa. A partir de agora, é mais importante termos um teste atualizado à Covid-19 do que propriamente a vacinação completa, é isso?
Não, eu gostaria de dar aqui e transmitir aqui a mensagem que a vacina, nem a testagem, nem as medidas de confinamento por si só, individualmente, resolvem o problema, tem que ser o conjunto. E aqui colocava o cenário que estamos atualmente, não é? Um cenário de uma nova variante que nós também não antecipávamos. E, portanto, quando nós falamos numa variante Omicron com 5 vezes maior capacidade de transmissão, com esta capacidade de, no fundo, ultrapassar a resistência às vacinas por parte das pessoas mais debilitadas, leva-nos aqui a medidas de impedimento da transmissão que terão de ser claramente compreendidas pela população, não devido à ineficácia das vacinas, mas a esse impedimento que temos que fazer da transmissão, de modo a que voltemos à base inicial de uma transmissão semelhante ao Delta. Não esqueçamos uma coisa muito importante: esta variante Omicron tem cerca de 5 vezes maior capacidade de transmissão. Mesmo que os dados atuais, que nos dizem que ela impede, enfim, que não é responsável por uma hospitalização ou que reduz a hospitalização em 50%, mesmo assim, no final, vamos ter cerca de 2 a 3 vezes mais possibilidades de hospitalização. E, portanto, este impedimento e esta necessidade da testagem tem a ver exatamente com isso. A vacina está a fazer o seu papel, que é um papel de proteger, no fundo, da doença moderada a grave. Isso nós não podemos colocar aqui qualquer ponto de interrogação. Ela está a criar exatamente aquilo para aquilo que ela foi desenhada.
João Manuel Brás Gonçalves, apesar de tudo, porque é que ainda há alguma resistência à vacina? Olhando mesmo para a Europa, há milhões de pessoas que não querem vacinar-se. Cá havia pessoas que também não queriam vacinar-se, ainda há algumas também. O que é que, de facto, uma vacina pode ser prejudicial para o sistema imunitário de uma pessoa? Há pessoas que não concordam com as vacinas. Qual é, de facto, o problema?
Olha, eu tenho muita dificuldade. Essa é uma pergunta tremenda que eu certamente não tenho uma resposta certa. Todos nós temos opiniões, há imensos estudos para isso, e que eles variam de país para país. Ou seja, nós temos os países de leste, os países, temos a Suíça, temos a Alemanha, temos a Áustria, com percepções diferentes da vacina. Depois temos a Hungria, República Checa, Roménia, Bulgária, com outro tipo de percepção mais política até da pressão sobre a vacinação. Temos a Inglaterra também com percepções diferentes e razões diferentes. Nós, enfim, temos sempre e como país somos culturalmente mais adaptados a estas alterações. Quer dizer, não, nós não temos uma razão para isso. Do ponto de vista. E agora, se voltarmos à questão da segurança de utilização de vacinas, eu acho que essa continua a aparecer esse argumento. Alguns efeitos adversos que nós sabemos que acontecem, mas esses efeitos adversos são o risco desses efeitos adversos para a saúde é muito menor do que os efeitos de uma Covid longa. Ou seja, quem tem Covid poderá ter efeitos no seu sistema imunitário mais profundos do que propriamente a vacina. E, portanto, eu não encontro aqui uma razão única para isso. Eu acho que todos nós andamos aqui à procura de razões únicas, mas eu não consigo lhe dar e não consigo responder claramente essa pergunta, e deixaria isso mais para os epidemiologistas que estão mais dedicados à parte da comunicação, de porque é que, no fundo, as pessoas têm alguma aversão. E essa aversão é que nos está a impedir realmente de controlar esta pandemia. Quando a gente começou esta conversa, eu falei que havia aqui uma realidade local e uma realidade global. e a realidade global é que nos está a impedir de realmente de controlar melhor esta pandemia, e uma das razões é exatamente não termos essa percepção das vacinas como algo bom e olharmos sempre com alguma desconfiança.
Entre os países que têm as vacinas e que, enfim, não têm a adesão da população, e aqueles países que nem sequer têm acesso às vacinas. Bom, mas estamos aqui, estamos a falar de vacinas, mas quando olhamos para a doença, para a Covid-19, há também a questão dos tratamentos, das terapêuticas. Evoluiu-se tanto nessa área, João Brás Gonçalves, quanto na vacinação?
Foi uma evolução mais lenta. Ou seja, desenvolver uma vacina é relativamente mais rápido que desenvolver um medicamento, ou seja...
Isso é estranho, não é? Porque talvez há dois anos disséssemos o contrário, que uma vacina ia demorar uma década e que seria mais fácil apostar no tratamento. Não foi assim?
Sim. Não foi assim. Enfim, o desenvolvimento de vacinas tem sempre, do ponto de vista de investimento da indústria farmacêutica, uma menor... Enfim, a indústria farmacêutica aposta menos nas vacinas do que propriamente nos medicamentos. E isto tem a ver com a investigação, tem a ver com o mercado em si, etc. Mas nesta altura, com a pandemia, criou-se ali, entre aspas, um bom mercado para a indústria farmacêutica, não é? E, portanto, houve mais uma aposta maior neste caso. No caso dos medicamentos, normalmente eles duram, enfim, 8, 9 anos até conseguirmos ter um medicamento. Porquê? Porque precisamos de testar muito bem a segurança. Neste ano, como é que se desenvolveram os medicamentos? Desenvolveram-se uma rapidez relativamente maior do que aquilo que nós estamos à espera. E temos hoje, no mercado, já aprovados, dois medicamentos antivíricos muito importantes e muito ativos, exatamente para pessoas que têm doença moderada a grave e potencialmente estão no hospital com esse tipo de situação. Portanto, eu acho que evoluímos bastante. Temos aqui armas terapêuticas que não tínhamos no início e que potencialmente poderão claramente tratar de uma melhor forma os doentes que estão hospitalizados e de uma forma mais grave. Portanto, temos aqui armas que não tínhamos, que ajudam claramente, mas atenção, se aumentarmos muito a transmissão, se aumentarmos muito esta capacidade do vírus transmitir, então colocamos uma pressão elevada sobre a hospitalização, sobre o Sistema Nacional de Saúde, que, enfim, os medicamentos também não, se calhar, não existem em quantidade suficiente para isso. Portanto, temos aqui uma luta em várias frentes, não é?
António, deixa-me juntar agora aqui à conversa o Dr. António Sarmento, é diretor de Infecciologia do Hospital São João, foi a primeira pessoa a ser vacinada em Portugal. Dr. António Sarmento, muito bom dia, obrigado.
Bom dia.
Um ano depois de ter sido vacinado, acha que os objetivos foram cumpridos? Na altura pensou que íamos chegar a este patamar?
Eu acho que foram cumpridos. Eu estava convencido na altura, pronto, como toda a gente estava, que nesta altura já não teríamos realmente a situação em que estamos. No entanto, isso não tira que a vacina não tenha sido importantíssima, foi e continuará a ser. Porque nós, eu comparo isto com o período pré-vacina, antes da vacina, e quando tínhamos um número de casos iguais, diários, iguais aos que temos agora, o número de internamentos, de doentes graves, de mortes, de cuidados intensivos era muitíssimo superior, não tem qualquer comparação. Nós hoje, apesar de há muitos dias termos imensos casos, realmente continuamos a ver que os internamentos não estão sobrecarregados, os cuidados intensivos não estão sobrecarregados, pelo menos aqui no meu hospital, que é aquilo que eu... E a situação está controlada. E isto deve-se muito à vacina. Pronto, fundamentalmente à vacina. Se esta variante é menos agressiva, pode ser que seja, pode ser. O que há a certeza é que é mais transmissível. Mas muitas vezes, quando são mais transmissíveis, os vírus também se tornam menos agressivos. Portanto, isso também pode ser que aconteça. E depois, as pessoas estão muito consciencializadas, independentemente do seu nível cultural, que há medidas não farmacológicas que são fundamentais e que a humanidade as usa desde os primórdios da civilização, quer dizer, portanto, quando foi da peste, quando foi da febre tifoide, quando foi, enfim, todas estas pandemias que houve, as pessoas sabiam instintivamente que tinham que se afastar de umas das outras, tinham que evitar aglomerados. E, portanto, eu acho que isto é realmente importante. As pessoas usam máscara mesmo quando não são obrigadas, e usam muitas delas, ou a maior parte delas, rápido, acho que isto vai ser melhor.
Portanto, António Sarmento, desculpe interrompê-lo, mas concluir a lógica que nos está aqui a dizer é que no espaço de um ano, apesar de ainda estarmos nesta altura muito limitados em algumas coisas que fazíamos com muita naturalidade, já se aprendeu e a comunidade já aprendeu a viver melhor com este vírus?
Já aprendeu e é assim, eu acho que nós vamos, acho, isto é a minha convicção, quem sou eu para ter certezas, nem tenho preparação para isso, nem tenho, e penso que ninguém tem, porque isto é uma coisa nova, mas eu acho que nós vamos com alguma rapidez sair da fase pandémica para entrarmos numa fase endémica muito mais controlada, muito mais, os casos vão continuar a existir, mas em menor quantidade, sem darem e todos estes sobressaltos que têm dado, e nós vamos aprender a viver com isto provavelmente, e depois também não sabemos o comportamento dos vírus. Os vírus, às vezes, nós sem sabermos porque eles desaparecem, quer dizer, portanto, não, isso é outra possibilidade que até pode acontecer. Portanto, e depois acho que vamos mudar para uma sociedade melhor, muito sinceramente.
Acredita nisso ainda?
Acredito. Acho que o ser humano tem a capacidade de aprender. E se não tivesse, já não existia, já se tinha autodestruído. E aprender às vezes com os próprios erros. E acho que nós vamos ter que desviar-nos de uma sociedade profundamente individualista para uma sociedade em que haja uma noção forte de bem comum, em que as pessoas realmente estejam muito conscientes de que ninguém se salva sozinho, ninguém pode, e portanto, e por outro lado, vamos ter também um estímulo muito forte, que é o de ajudar as vítimas de tudo isto, quer as vítimas de doença psíquica, que realmente houve gente que ficou muito afetada com isto, e precisa da ajuda das outras pessoas, e pessoas que ficaram materialmente numa situação muito difícil, fecharam os seus negócios, fecharam as suas... E, portanto, tem que se ajudar a sociedade nesse sentido.
Estamos mesmo no fim deste explicador, João Brás Gonçalves. Uma última questão para si. Qual é o próximo passo científico, o próximo avanço científico que se espera no combate à Covid-19?
Eu acho que, se falarmos em avanço científico, temos aqui alguma perspectiva para os próximos 6 meses de 2 coisas que podem existir. A primeira é uma compreensão exatamente do que é que está a passar com esta Omicron, que potencialmente, como dizia bem o Dr. António Sarmento, é potencialmente menos patogénica, por assim dizer. E será que estamos a evoluir para uma situação endémica mais depressa que nós pensamos? Segundo, que temos novas vacinas que vão potencialmente ser mais protetoras do ponto de vista de impedir a transmissão. Isso vai acontecer. Portanto, as boas notícias do ponto de vista científico vão ocorrer, mas eu subscrevia tudo o que o Dr. António Sarmento disse, que é exatamente a compreensão que nós temos desta doença e como é que a população responde a ela, que é meia guerra ganha.
Dr. António Sarmento, só mesmo uma última pergunta, vamos ter que viver com o vírus, mas também com a vacina, sempre?
Olha, mesmo que tenhamos que viver sempre com a vacina, não é drama nenhum. Porque a vacina da gripe todos os anos a fazemos e todos os anos a vacina é diferente, adaptada às variantes que vão surgindo no vírus, porque as variantes fazem parte da história natural dos vírus. Portanto, isso não é... E, portanto, essa fazemos-la todos os anos. Há outras vacinas que fazemos uma vez na vida, há outras que fazemos uma dose mais 2 reforços, há outras que temos que reforçar de X em X anos, por exemplo, como a do tétano. Portanto, para mim não é drama nenhum. O termos que fazer vacinas, pronto, olha, preferíamos não ter que fazer, mas também não custa nada.
Oxalá. Doutor António Sarmento, Doutor José Manuel Brás Gonçalves, muito obrigado pela vossa disponibilidade, um bom ano também.
Obrigado, e até uma próxima oportunidade.
Obrigado.
Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.